11h09, seguimos por aqui com o programa temática. Olha só, a promoção segundou na loja Total, é somente nesta segunda-feira. Tem jogo de lençol de casal ou Queen, 3 peças, é o acetinado. R$40 de desconto, é isso mesmo, você vai ganhar R$40 de desconto. Então passe hoje, é na loja Total, o segundou na loja Total. Começou a segunda-feira justo no dia 2, vai dar bem certinho o início desse ano aqui. Tomara que o ano comece bem também. E para nós falarmos do ano que inicia e também do que foi realizado, de ações importantes em 2022, damos sequência aqui a um trabalho que foi iniciado já algumas semanas aqui na tua Rádio Cacique, com os secretários das pastas do Executivo Municipal de Lagoa Vermelha. E hoje o nosso convidado é o secretário Lucas Mota, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Lagoa Vermelha. Tudo bem, secretário? Feliz ano novo.
Feliz ano novo, Ricardo. Feliz ano novo para os nossos ouvintes. Estamos acompanhando também aqui o Igor, servidor da secretaria. Um feliz ano novo para todos nós. Como tu muito bem disseste, segunda-feira já iniciamos aí no dia 2 de janeiro com boas novas, mas também olhando para 2022 das nossas ações enquanto secretaria.
E a sua pasta teve muitas ações, né, secretário? Porque o senhor esteve aqui várias vezes, os ouvintes se familiarizaram com a sua voz em 2022, não é?
Fico muito feliz com a tua fala, Ricardo, porque exatamente quando a gente comunica com o ouvinte, comunica com a tua rádio, passa pelos microfones, nós estamos prestando conta do nosso trabalho, estamos trazendo uma resposta e um respaldo, até porque somos servidores públicos. Então, como tu muito bem lembrou, estive aqui aos microfones da tua rádio inúmeras vezes, relatando, e sempre acompanhado de parceiros, né? Por isso, já para dar o tom inicial dessa perspectiva de 2022 da Secretaria, trazer para ti esse relato dos 42 projetos e ações que nós realizamos enquanto Secretaria do Desenvolvimento Econômico com mais de 50 parceiros. Sempre as nossas ações, elas estão atribuídas e engajadas com parceiros, sejam entidades, sindicatos, a própria sociedade civil, ações voltadas à indústria, ao comércio, aos serviços que trazem esse respaldo, até porque, né, Ricardo, ninguém faz nada sozinho. Quando nós comunicamos desta forma, traz uma efetividade maior para o nosso trabalho, porque nós podemos aí entender melhor qual a demanda da comunidade através das suas representações.
Secretário, o nome da pasta já diz muito, né? Ela busca desenvolver a economia de Lagoa Vermelha. Nesse sentido, desde que o senhor assumiu e agora fechando 2022, iniciando 2023, dá para dizer que a economia de Lagoa Vermelha melhorou nesse período?
Nós temos os dados que representam uma melhora progressiva no sentido de que passamos por uma pandemia e que quando falamos em economia não há uma necessária mudança do dia para a noite. Né? Nós sabemos que o empresário ele sofreu um baque muito grande no sentido de fechar suas portas ou de ter aí um decréscimo das suas vendas e uma perda de renda significativa.
A economia não depende só de iniciativas do município, a economia é global, né? Então acaba que em algum ponto ela é afetada por iniciativas do município e nessas aí deu para melhorar, secretário?
Com certeza, nós temos índices muito favoráveis, Ricardo, no sentido principalmente de facilitar não só, como sempre relatamos, do balcão para frente, mas também do balcão para trás. O que é isso? Facilitar para a comunidade, para os empreendedores, para aquelas pessoas que têm a ideia de abrir a sua empresa, mas também do balcão para trás, quando nós falamos nas questões de burocracia e legalidade. Ou seja, facilitar os processos dentro da prefeitura, como foi feito por inúmeras secretarias, no sentido de que nós temos as ações articuladas e podemos aí trazer um dado para ti já, que através dessas mudanças, juntamente sempre ladeado pelo SEBRAE, que nós conseguimos reduzir em mais de 63% o tempo para a abertura de uma empresa. Então, diminuímos aí de uma média aproximada de 88 horas para 32 horas. Quando a gente fala esse dado, 88 horas, nos parece estranho aos ouvidos, mas isso cabe numa média do quantitativo de empresas, porque cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa necessita muitas vezes de buscar legislações e também do seu respaldo legal, não só no município, mas também no governo do Estado e na União. Então são todos esses atores do processo. E se eu pudesse dizer aqui para ti, é claro que há sempre espaço de melhoria no nosso trabalho, mas nós estamos num processo de evolução muito significativo, onde nós já trazemos um respaldo da evolução desse trabalho, principalmente, acredito que um ponto principal de mencionar aqui, que em 2018, o então secretário João Paulo Salvador trouxe para a Lagoa Vermelha um projeto chamado Sala do Empreendedor, onde juntamente com o Sebrae pôde dar uma dinâmica diferente a respeito do trabalho, do entendimento legal das leis, do atendimento ao empreendedor, de entender que empreender nada mais é do que sonhar. Tu sonha com o teu trabalho, tu sonha com o teu rendimento, tu quer viver do teu objetivo. Então é nesse sentido que nós devemos criar um cenário favorável, não só o município, como tu muito bem traz, a própria União, governo federal, governo estadual e município devem criar um cenário favorável para que as pessoas empreendam. E não empreendam somente por necessidade, mas empreendam por vocação, por saberem que o seu sonho pode se tornar realidade, criar uma empresa e trazer o sucesso. E nós somos agraciados. Lagoa Vermelha se destaca nesse cenário estadual no sentido de ser o segundo polo moveleiro do Rio Grande do Sul. Nós temos empresas aqui do ramo alimentício que se destacam também. Então é nesse sentido que nós estamos aí atentos às demandas locais, para que os cursos de qualificação profissional, os nossos programas estejam alinhados com as demandas do governo do Estado e da União, mas também que atendam à verdadeira necessidade da comunidade, que é principalmente facilitar a abertura da sua empresa, facilitar a comunicação e, é claro, trazer rendimento, renda e trabalho para a nossa comunidade.
Hoje o senhor classifica a Sala do Empreendedor como a principal iniciativa, essa que demanda mais tempo, é a principal atividade da secretaria, secretário?
Perfeito. Eu classifico a Sala do Empreendedor como um marco inicial de um processo de mudança transformadora. Por quê? Porque a Sala do Empreendedor ela acabou agregando diversos projetos e ações que fazem parte da sua complementação. Para te trazer um exemplo a respeito disso, quando nós buscamos o Sebrae como referência, e tu tem uma empresa ou quer abrir uma empresa ou abrir teu negócio, ou tem curiosidade, Ricardo, nós buscamos o Sebrae para que faça esse diagnóstico. Então, através da Sala do Empreendedor, esse empreendedor ele se inscreve, é feito um diagnóstico e muitas vezes vários projetos acabam complementando a necessidade desse negócio. Lembro aqui do próprio Lagoa Sem Juro, se for constatado que o acesso ao crédito é o principal fator que está prejudicando a inicial desse projeto. Ou talvez mesmo as próprias relações de mercado. E aí nós relacionamos lá com o projeto, uma ação voltada que nós fizemos com os agentes financeiros, voltada aos empreendedores, que foi a rodada de negócios. Ou seja, nós colocamos no mesmo espaço os bancos, os agentes financeiros, junto com os empreendedores, para que eles pudessem trocar essas ideias e fazer essas construções, porque cada empresa demanda de uma necessidade diferente, mas a Sala do Empreendedor é um grande catalisador, é um grande agregador de projetos e ações, e por isso que eu considero uma das bases, um dos pilares da nossa secretaria.
E hoje a sala ela tem muito esse papel, secretário, de trabalhar com essas pessoas que estão iniciando, né? São empreendedores iniciantes, essas pessoas que ainda precisam da orientação. O senhor falou que, no sentido dessas empresas já maiores, a participação da secretaria é mais na formação da mão de obra para trabalhar nas empresas. A partir do ano que vem, esse deve continuar sendo o foco ou ainda há uma demanda dessas empresas maiores que empregam um maior número de pessoas, caso das fábricas aqui de Lagoa Vermelha, que a secretaria ainda pretende dar um outro olhar, deve dar mais uma força, que é uma demanda que não foi trabalhada ainda em 22.
Perfeito. Então, para iniciar a resposta da tua pergunta, quando tu muito bem colocado, traz do nosso da nossa interação com as empresas sempre é através das suas entidades representativas. E quando nós falamos nas indústrias e nas empresas voltadas à construção civil, nós estamos conversando isso a respeito do SICOM. Então, o planejamento do ano subsequente é sempre feito no ano antecessor, ou seja, já no final do ano passado, né, na semana passada, na verdade, terminou o ano, mas assim, no final do mês de novembro, nós tivemos uma reunião com o presidente do SICOM, o senhor Valterez Silva, no sentido de aprimorar aquilo que está sendo feito para que nós possamos trazer novas iniciativas. E nós lembramos aqui, entre os cursos do Qualificar, Projeto Querer, Escola do Fazer, nós conseguimos atingir a qualificação e a capacitação de 394 pessoas. Isso, para nós, é motivo de muita satisfação, no sentido de dar esse elo transformador entre a necessidade e a demanda. Por isso, 2023, ele já está acontecendo, porque no último dia 17 de dezembro, nós tivemos a reunião de vários jovens na escola do Senai, para que nós pudéssemos aí trabalhar o programa chamado Jovem Industrial. Não só formar a mão de obra que está hoje no mercado de trabalho, para que ela possa ascender dentro da empresa através de um plano de cargos e salários que as empresas já estão discutindo, mas também trazer para aquelas pessoas que buscam a primeira oportunidade profissional através da Escola do Fazer, buscar oportunidades, buscar o mercado de trabalho. Mas nas indústrias, o foco principal de 2023, uma das bases desse trabalho, é aprimorar aquilo que já está sendo feito a respeito das qualificações, mas também focar principalmente nesse programa chamado Jovem Industrial. Porque nós temos um dado expressivo, Ricardo, que aproximadamente 25% da população de Lagoa Vermelha hoje, que está em torno de 28 mil habitantes, 27.751 para ser mais preciso, ela é a mão de obra ativa, 25%, aproximadamente 6 mil pessoas. Então é nesse sentido que nós sabemos que daqui a 3, 4, 5 anos, esses jovens que estão no ensino médio ou iniciando a formação no ensino médio serão a futura mão de obra que Lagoa Vermelha vai necessitar. Esses jovens procurarão as empresas e precisam estar qualificados. Por isso que nós temos que pensar quem já está no mercado de trabalho, mas também quem vai ingressar. Então é nesse sentido que o Jovem Industrial foi um projeto customizado, ou seja, ele foi pensado para Lagoa Vermelha através do Senai, com as especificações do SICOM e da Secretaria do Desenvolvimento, para que nós pudéssemos primeiro cativar esse jovem, para que ele busque Lagoa Vermelha como referência do mercado de trabalho e também a valorização do seu trabalho. Nesse sentido, ter a formação inicial já no ensino médio, através do programa Jovem Industrial, tenho certeza que pode ser um dos marcos significativos para que nós não passemos diurnamente, ou seja, continuadamente, o problema de ter uma mão de obra escassa no município ou não qualificada. Então, eu sempre lembro aqui das vagas que estão em aberto semanalmente no Cine FGTAS, que a gente tem essa comunicação com o pessoal também, para saber quais vagas estão em aberto, para saber quais cursos que nós vamos oferecer. Então, é nesse sentido que essa corrente, esse elo, Ricardo, e por diversas vezes nos encontramos em diversas ações, nas formaturas do Projeto Querer, formaturas do Projeto Qualificar, Escola do Fazer, é que trazem esse respaldo de podermos proporcionar para a comunidade o que realmente ela precisa e que o mercado de trabalho necessita.
Secretário, em março de 2022, né, teria a mudança para a Casa do Empreendedor. Agora que o senhor falou, eu me lembrei da Sala do Empreendedor, da Casa do Empreendedor. Ele deve sair do papel em 2022, em 2023. O que aconteceu aí nesse ano que não aconteceu, que não veio aí a casa?
Perfeito. O ano de 2022 tem uma peculiaridade em função de ter sido um ano eleitoral. E algumas restrições em relação ao governo do estado, elas foram determinadas para a manutenção desse convênio e algumas peculiaridades legais. Então é nesse sentido que nós buscamos esse alinhamento com a Secretaria de Trabalho e Renda, à época, que agora ela vai trocar de nome. Inclusive, quem assumirá vai ser o secretário, então deputado eleito e secretário agora nomeado, Gilmar Socella, de Tapejara. Então, já tem um entendimento de que nós podemos buscar ainda mais essa proximidade com a secretaria. Após esse processo, Ricardo, foram elaborados manutenções do projeto de reforma do prédio, porque a contrapartida de que nós possamos nos instalar enquanto secretaria no atual prédio do Cine é que a Prefeitura Municipal faça a sua reforma. Por isso, esse trâmite de estabelecer um convênio, estabelecer um projeto, as alterações legais desse projeto, o processo licitatório é um processo muito moroso.
O convênio é lá de outubro de 2021, né, secretário?
Correto. Quando ele foi assinado o protocolo de intenções, né, para ser publicado posteriormente pelo governo do Estado, e aí nós entramos com aquelas medidas restritivas do ano eleitoral. Posteriormente, entrou em processo licitatório da Prefeitura, e nós temos aí o processo licitatório que está em aberto, que vai ocorrer no dia 10 de janeiro, para a escolha da empresa que vai efetivar a sua reforma, e conforme o cronograma do projeto, são 6 meses de reforma, para que nós possamos aí estar juntamente com a FGTAS e o Cine implementando o projeto da secretaria com os objetivos do nosso prédio, da nossa Fundação Gaúcha de Trabalho, para que essas ações em conjuntas não só do governo do Estado, mas também do município possam atuar de forma efetiva, porque inclusive o seu Zilmar Bogoni, que é o atual coordenador do Cine FGTAS, sempre nos relata da necessidade de estarmos alinhados e engajados, porque um dos principais motivos da não escolha dos RHs para os seus colaboradores é a qualificação profissional.
Certo, então é um dos projetos para 23, né? Para esse ano aqui, inaugurar essa Casa do Empreendedor, unindo aí vários serviços. O secretário, já se tem um mês para que isso ocorra? Já que, quando é que vai ser escolhida essa empresa, né? Abriu esse processo para a contratação.
Isso.
Qual é que é o próximo prazo agora?
O prazo para que as empresas busquem a central de compras do município será no dia 10 de janeiro, para que ela apresente a documentação, busque a efetivação da realização dessa reforma, para que nós possamos aí dar a continuidade.
É muito complexa a obra?
Não, não é complexa, mas ela mexe numa questão estrutural do prédio, que é o telhado. Então, algumas peculiaridades elas foram estabelecidas para que nós pudéssemos aí evitar problemas posteriores de estrutura.
Vamos falar também em iniciativas voltadas ao comércio. O senhor falou da preparação de pessoas para trabalharem nas fábricas. Tem também algumas iniciativas como o apoio às campanhas, né, secretário? Inclusive, tivemos agora a do CDL, acho que deve entregar os prêmios na quarta-feira, um valor que foi dado pelo município para que houvesse um investimento nas cadernetas de poupança, que viraram prêmios para quem comprava no comércio local. O que, que se projeta para o ano que vem, e também de quanto é que deve ser essa ajuda para novas campanhas dessas entidades que representam os comerciantes, lojistas aqui no município?
Exatamente. O comércio, através do CDL Sim de Lojas, não só o estabelecimento de convênios a respeito da compra premiada, mas também as próprias consultorias feitas para as empresas partem de uma parceria estabelecida das entidades conosco, onde, antes de responder a tua pergunta, complementar que conseguimos, com esta parceria, através do SEBRAE, realizar o maior curso de imersão empreendedora da América Latina, que foi o Empretec. Então, é uma realização muito significativa que atingiu aí 28 empresas. Mas, exatamente como tu muito bem disseste, aí o Compra Premiada fomenta para que Lagoa Vermelha compre em Lagoa Vermelha. Então, premiar todas aquelas pessoas que adquiriram produtos no comércio local, para que nós possamos aí fortalecer o comércio de Lagoa Vermelha, principalmente a cadeia produtiva, para que esses convênios se estabeleçam não só como forma de fomento, mas também de darmos um ponto de mudança, no sentido de que possamos fomentar as vendas online, a melhoria no atendimento, o acesso a qualificações não só dos colaboradores, mas também dos gestores das empresas, porque esse processo de mudança, Ricardo, hoje se estabelece no sentido do uso principalmente do marketing digital, ou seja, o uso das redes sociais para vendas. Então, 2023 se projeta nesse sentido, o fortalecimento dos convênios, como também o uso das redes sociais para o aumento significativo das vendas e a qualificação profissional dos atendimentos, que pode ser um dos diferenciais. Quando nós compramos de forma online, a gente perde um pouco aquele relacionamento com a empresa, e é isso que nós queremos fortalecer e, por vezes, resgatar. Como é bom tu chegar numa empresa e ser tratado pelo nome, já há uma relação aí com o vendedor, com o empresário, ele já conhece aí o que tu precisa e necessita, e é nesse sentido que nós queremos aí ter esses diferenciais através do fomento dos convênios, das qualificações e das capacitações.
Secretário, o Sebrae é uma entidade privada, né, que presta esse serviço. Nesse sentido, o município dispõe de um valor que paga essas parcerias? Como é que funciona?
O Sebrae é uma empresa pública, ou seja, há um recurso federal. Existe um compulsório das empresas vinculadas às iniciativas de comércio, para que nós possamos aí ter fomento à qualificação das micro e pequenas empresas, que são classificadas em função do seu faturamento. Então, o Sebrae, quando nós contratamos o Sebrae, há uma contrapartida do município, há uma contratação do Sebrae, mas também há uma contrapartida do próprio Sebrae. Nós jamais conseguiríamos aí atender toda a demanda necessária se não fosse essa contrapartida. Ou seja, são participantes que existem mútuas contrapartidas. As entidades, os empresários, o próprio Sebrae, e não só o Sebrae, Ricardo. Nós temos o Sistema S como um todo, né? Nós temos em Lagoa Vermelha a escola do Senai, nós temos os cursos também promovidos pelo Senac, e nós temos o Sebrae como uma grande referência de formação empreendedora no nosso município, que Lagoa Vermelha, através do Sebrae, também hoje já se posiciona como um dos municípios que são coordenadores do Fórum Estadual de Secretários de Desenvolvimento Econômico, onde, através dessa iniciativa, através de uma reunião de 254 municípios, nós estabelecemos um documento que norteou todo o processo do Juro Zero, que foi um programa aí de subsídio dos juros do governo do estado. Então, é nesse sentido que nós buscamos um posicionamento muito forte da secretaria, não só em âmbito estadual, mas também regional, para que nós possamos aprender com os bons exemplos, aprimorar aquilo que nós já fazemos e ter novas ideias.
É claro que o orçamento é super importante, né? Já que essas parcerias também exigem uma contrapartida. Nesse sentido, secretário, a programação de 2023 foi projetada baseada no orçamento, ou o orçamento foi disponibilizado para esse ano baseado nas iniciativas? Tem alguma coisa que o senhor queria fazer em 23 que não vai ser possível por conta de dinheiro ou de alguma outra impossibilidade?
Na verdade, a dificuldade faz o homem. É um ditado que sempre meu pai fala para mim, né? Nós temos sempre essa questão orçamentária como uma das ações que nos busca uma organização muito significativa. Ou seja, nós começamos já no final de 2022 projetar 2023 e, dentro das possibilidades orçamentárias da Secretaria, realizar as ações. Mas isso não se limita somente a recursos financeiros, Ricardo. Quando nós buscamos parcerias, a exemplo que nós, na verdade, só faltamos a efetivação de assinatura junto ao BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento. Nós temos sempre que buscar, são parcerias, né? Muitas vezes nós não podemos nos limitar somente aos recursos financeiros, que são importantes, é claro, para as contratações e dar vida aos programas, mas também estabelecer fortes parcerias, para que, dentro das possibilidades, cada um ao seu papel possa colaborar. Trago um exemplo muito significativo aqui. Agora, no Natal, no quinto Natal Encantado, um belíssimo evento, desfile, shows promovido pela Secretaria da Educação, colaboramos no sentido de efetivarmos o Dindinho, que foi responsabilidade aí do Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde, através de parceiros, podemos aí ter os monitores, distribuição de balas e bombons. Então, foram todas essas alternativas que complementaram a contratação de decorações, do trator, do motorista.
Teve um patrocínio de empresas privadas, né?
Correto. Então, essa participação público-privada é que nós temos que entender que o município é um grande fomentador das iniciativas. Há sempre espaço para melhoria, mas também espaço para estabelecermos parcerias. Aqui, como disse no início, Ricardo, imagine você, nós temos esses projetos e ações, 42 projetos e ações que só conseguimos efetivar através desse mais de 50 parceiros. E um detalhe importante, ao qual eu tenho um apreço pessoal muito grande, acabo lembrando aqui da própria Semana Farroupilha, que pela primeira vez nós, através desse departamento, conseguimos organizar através da união de esforços de 16 entidades. Então é nesse sentido, e é assim que nós vamos conseguir ter um impacto maior, uma resposta melhor e trazer efetividade. Porque quando temos parceiros, Ricardo, nós estamos engajados e unidos para ajustarmos as melhorias, melhorar no processo. É, muitas vezes os parceiros eles trazem recomendações para que nós possamos aí prestar um serviço cada vez melhor.
E com relação à equipe de trabalhadores da Secretaria Lucas Mota 2023, começa também em situações adequadas, ideais? Qual é que é a realidade?
2023, nós temos aí um planejamento para efetivação do alvará único. Então, nós ganhamos da Secretaria da Fazenda, nós tivemos uma transferência do servidor do auditor fiscal RAI, no sentido de cuidar dos alvarás, que vai ser agora uma demanda, uma responsabilidade da secretaria. Por que essa reorganização administrativa, esse ganho para a secretaria, mais essa atribuição, Ricardo? Porque o que nós entendemos, que muitas vezes no nosso trabalho, o que deve circular na prefeitura são as informações e não o empreendedor. Então, facilitar para que o empresário, o empreendedor, o contador, o MEI, busque informações, busque a sua regularidade fiscal, sua regularidade tributária, ele esteja e tenha como referência um único local. Então é nesse sentido que nós queremos para 2023 implementar o alvará único, com todas as suas formas, todas as suas peculiaridades.
Tem um alvará que emite na Secretaria de Saúde também, secretário?
O que acontece hoje? Dependendo do grau de risco da sua empresa, por exemplo, uma empresa de alto risco que necessita do alvará sanitário, há uma necessidade do deslocamento do empreendedor até a vigilância sanitária, muitas vezes do empreendedor até a auditoria ambiental, da fiscalização ambiental, auditoria tributária, a sala do empreendedor. Então, ele acaba percorrendo todo esse trajeto buscando informações. O que é que nós queremos? Através da implementação desse sistema, termos um local de referência. É claro que não vamos fugir das regularidades fiscais, mas que as informações estejam somente em um lugar. Para, como eu te disse, para que o que circule dentro da prefeitura, dentro do sistema, seja a informação e não o empreendedor, porque nós sabemos que para o empreendedor, para a empresa, tempo é dinheiro. O que nós não podemos é ser aí um entrave, né? Sermos uma barreira para que esse sonho se torne realidade, se torne uma empresa, se torne vagas de trabalho e renda para a nossa comunidade.
Obrigado pela sua participação, secretário Lucas Mota. Desejamos um bom ano para ti e para a tua equipe.
Muito obrigado, Ricardo, pelo espaço. Nós sabemos aqui que não poderíamos falar de todos os projetos ou citar todos os parceiros, mas muito importante estarmos aí no primeiro dia útil do ano, já relatando da experiência que estamos tendo enquanto secretário de desenvolvimento, e deixar um agradecimento para todos esses parceiros que estiveram conosco em 2022, que se renova esse compromisso em 2023, e principalmente gratidão a toda a equipe que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as demais secretarias da administração, porque nós não fazemos nada sozinho e sempre sabemos que precisamos de todos os parceiros engajados no processo. Por isso, nosso muito obrigado, um feliz ano novo a todos, de muita prosperidade e desenvolvimento, não só econômico, mas também das pessoas.
11h37, conversamos nesta manhã com o secretário Lucas Mota, do Desenvolvimento Econômico aqui de Lagoa Vermelha, para uma avaliação de 2022 e projeção desse ano que inicia 2023. Agora tem intervalo comercial e daqui a pouco temática